estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição da Voz da América em Português para a África. Hoje, segunda-feira, 9 de novembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar, 22 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump ainda não reconheceu a vitória de Joe Biden nas presidenciais. Companhias farmacêuticas dizem que testes das suas vacinas contra a Covid mostraram ser eficazes em 90%. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia, de emissão é dedicada à Angola. As autoridades tomam medidas para impedir manifestações através do país na quarta-feira. Temos reportagens de várias cidades sobre esta questão. Vem a época das chuvas, vem a miséria para os mais pobres. Fique connosco para ouvir esta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A presidenta dos Estados Unidos, Donald Trump, continua hoje a não reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. Trump e a sua campanha dizem que as eleições foram marcadas por fraude em vários estados e já iniciaram ações em tribunal pondo em causa votos e contagens nesses estados. Biden foi considerado vencedor no sábado de manhã pelas estações de televisão americanas que acompanham de perto a contagem e têm tradicionalmente a capacidade de fazer projeções. Os resultados têm ainda que ser oficialmente confirmados pelas autoridades eleitorais dos diversos estados e, em alguns deles, a contagem ainda não terminou, enquanto que, pelo menos em um, a Geórgia, foi ordenada uma recontagem. A campanha de Biden disse já estar a preparar um gabinete de transição e a estudar possíveis membros do seu gabinete governamental. O mandato de Donald Trump termina a 20 de janeiro. As companhias farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram hoje a vacina contra a Covid-19 é mais de 90% eficaz na prevenção à doença, isto segundo dados iniciais do estudo da fase 3. Os dados ainda não foram publicados numa revista científica. O diretor da BioNTech, Hugo Sahin, disse esperar que a imunidade gerada pela vacina dure pelo menos um ano. A Pfizer e a BioNTech também disseram que até agora não encontraram nenhuma preocupação séria de segurança e esperam obter autorização do uso de emergência nos Estados Unidos ainda este mês. Tanto o presidente Trump como o projetado vencedor das eleições, Joe Biden, classificaram a notícia de muito boa. Por outro lado, a equipa de transição de Biden anunciou hoje um conselho consultivo para o combate à Covid-19 e entre os membros está a brasileira Luciana Borio. No Brasil, o estado de São Paulo anunciou o início da construção de um complexo para a produção de 100 milhões de doses anuais da vacina chinesa Sinovac. Na Rússia, o Ministério da Saúde disse que a sua vacina, Sputnik V, é também eficaz em mais de 90%. Entretanto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, testou positivo e está em isolamento. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, substituiu o chefe de Estado-Maior do Exército enquanto persegue uma ofensiva governamental na província de Tigray. A demissão daquele comandante militar dá-se numa altura de notícias de crescentes baixas no exército etíope. O primeiro-ministro etíope disse hoje que a operação militar em curso na região de Tigray será concluída em breve, uma afirmação que espera tranquilizar os aliados preocupados com a possibilidade do país caminhar para uma guerra civil. Ahmed lançou a intervenção militar na região norte do país a 4 de novembro, em resposta a alegados ataques a duas bases militares federais pelas forças das autoridades regionais de Tigray, que negaram o envolvimento nesses ataques. As autoridades da autoproclamada República de Nagorno-Karabakh admitiram hoje que a estratégia cidade de Xuxi, a segunda mais importante do enclave separatista, está nas mãos das forças do Azerbaijão. Varam Pogosyan, porta-voz do líder do Karabakh, Araik Artunian, disse no Facebook, e citamos, a sucessão de fracassos persegue-nos e a cidade de Xuxi está totalmente fora do nosso controle. Por outro lado, disse que o inimigo está nas proximidades de Stepanakert e a existência da capital está em perigo. No domingo, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, declarou que as forças do Azerbaijão tomaram controle da cidade de Xuxi, que tem um valor militar significativo, porque se situa numa região montanhosa a cerca de 10 km a sul da capital Stepanakerta. Pelo menos 500 pessoas foram presas ontem na Bielorrússia em novas manifestações exigindo novas eleições e a demissão do presidente Alexander Lukashenko. As prisões ocorreram na capital, Minsk, e em outras cidades. Em várias cidades, a polícia usou canhões de água para dispersar os manifestantes. Pelo menos 9 jornalistas foram presos. O antigo presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, compareceu pela primeira vez hoje perante um tribunal de crimes de guerra em Haia, onde faz face a acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, alegadamente cometidos durante a Guerra da Independência do Kosovo há mais de 20 anos. Thaçi foi comandante do Exército de Libertação do Kosovo e demitiu-se de presidente no passado dia 5 de novembro, depois de ter sido confirmada a acusação de crimes de guerra. Thaçi declarou-se hoje perante o tribunal de não culpado. Ele e 2 outros acusados estão detidos em Haia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Através do país, as autoridades angolanas estão a tornar claro de que não vão permitir as manifestações programadas por jovens ativistas para o próximo dia 11, quarta-feira, para protestar contra a situação económica do país e exigir a realização das eleições autárquicas. Temos notícias sobre isso provenientes de vários pontos do país, Luanda, Benguela, Lubango e Namibe. Na capital, a polícia disse que um pré-aviso de manifestação feito pelos manifestantes não estava correto e avisou que as atuais medidas de contenção da pandemia do coronavírus proíbem também ajuntamentos de mais de 5 pessoas. Essa, aliás, parece ser a razão principal para a proibição das manifestações. Mas vamos começar na capital, onde está o Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, o ativista Benedito Jeremias de Dudali minimizou o que chamou de intimidação do comandante-geral da polícia, Paulo de Almeida, e acusou o presidente da República de ter ordenado a proibição de manifestações em todo o país, contrariando a Constituição da República. Dito Dali disse que as alegações do governo provincial de Luanda sobre uma suposta falta de identificação na comunicação da carta é pura mentira.
Estamos a escrever estas horas uma carta, vamos dar entrada agora mesmo ao governo a dizer, a retirar nossos compromissos para irmos dia 11 de novembro. O Paulo de Almeida apareceu ontem com aquele discurso musculado porque recebeu orientações do Presidente da República para proibir a manifestação. Temos informações fidedignas que o Presidente da República orientou os governos provinciais a proibir a realização da manifestação. Que o decreto presidencial que levanta a questão da calamidade pública não suspendeu a Constituição da República.
No passado dia 24 de outubro, uma outra marcha convocada pelo mesmo grupo de ativistas e com o mesmo objetivo foi fortemente reprimida pela polícia e terminou com a detenção de mais de 100 manifestantes, incluindo jornalistas. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Em Benguela, o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, avisou que não pode excluir a possibilidade de confrontos porque as autoridades não vão permitir ajuntamentos com mais de 5 pessoas em obediência ao decreto presidencial que atualiza o estado de calamidade pública. João Marcos.
O ministro Eugênio Laborinho prestou estas declarações no final do ato de inauguração do Centro Integrado de Segurança Pública, equipado com dispositivos de videovigilância, que terá, para o caso das manifestações, a mesma utilidade do de Luanda, em funcionamento desde o ano passado.
Em tempo real, se houver qualquer movimentação na cidade de Benguela, na cidade de Luanda, o SISP vai controlar qualquer tipo de movimento.
Não, para confrontos. Não.
Confronto não garante. Desrespeite a lei e a segurança pública.
Pode manter.
Respeitando. Pacificamente, vocês estão autorizadas. Mas tem que respeitar aquele princípio e a lei, sobre o presencial, sobre os juntamentos, a distância entre as pessoas. Estão autorizadas 5 pessoas juntárias. Qualquer movimentação mais de 5 é violação à lei.
Estes argumentos não convencem o presidente da Organização de Estudantes de Direito para a Cidadania. companhia. Gabriel Kunde, um dos ativistas que vão estar em encontro de concertação com o comandante provincial da polícia e delegado do interior em Benguela.
Não queria dizer de forma direta que não querem ver manifestações naquele dia. Ainda hoje fui para um banco fazer levantamento de valores. Encontrei mais que 10 pessoas numa fila só para entrar ao banco. Aqui é o ajuntamento de pessoas. Agora, quando eles alegam, não vamos suportar, é porque também nós entendemos perfeitamente que até os três comandantes, começando mesmo do Comissário Nacional, todos fazem parte do MPLA. Que o Presidente da República estiver a dizer é o que eles também vão procurar cumprir, mesmo que seja ilegal.
Há 48 horas da manifestação, ativistas cívicos aguardam pela resposta das autoridades ao anúncio feito na última semana, mas realçam que vão às ruas num protesto contra o custo de vida e pelas autoridades no dia do 45º aniversário da Independência Nacional. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A Polícia Nacional deteve brevemente, no sábado último, 8 jovens do Lubango que estão envolvidos na mobilização de outros cidadãos para a manifestação prevista para o dia 11 de novembro. Mais tarde, um outro foi preso e esse vai a tribunal. Teodoro Albano.
Os cidadãos, segundo uma nota de esclarecimento do Comando Provincial da UILA, da Corporação, foram surpreendidos no âmbito da missão de fiscalização do cumprimento das medidas estabelecidas pelo Decreto Presidencial 266/20, que proíbe ajuntamentos de mais de 5 pessoas. A Voz da América sabe que, com exceção de Manuel Andrade, mais conhecido por Mensageiro Andrade, que deve ser presente a tribunal para julgamento sumário por crime de injúria às autoridades, todos os outros foram postos em liberdade horas depois, após advertência. Tatiana Capetula, uma das cidadãs que por algumas horas esteve detida, contou as circunstâncias que levaram à detenção de Manuel Andrade.
Quando fomos detidos, o mensageiro não estava presente no grupo, quando estávamos reunidos. Mas assim que ela percebeu-se de que nós estávamos detidos, ela veio à polícia pedir satisfação. E eu acho que a polícia usou algumas palavras que ele expressou contra a ele, que o mantesse até hoje a princípio de ser julgado sumariamente.
A nossa entrevistada diz não compreender a detenção, já que estão a agir dentro da legalidade.
Até o momento não sabemos o porquê que fomos detidos, visto que nós não estávamos a fazer nada que ferisse a integridade do Estado. Nós estávamos sempre reunidos a conversar, não estávamos a usar nenhum tipo de materiais ofensivos. Estávamos simplesmente a fazer uma divisão dos panfletos, que era para a gente poder distribuir nas pessoas aqui, fazer o convite da atividade da manifestação. A gente está organizado.
Até o envio deste despacho não havia informações sobre a situação de Manuel Andrade, o mensageiro. Apesar das imposições colocadas pelas autoridades administrativas e policiais, os jovens tiveram determinação em avançar para a manifestação contra o custo de vida e pela convocação das eleições autárquicas em Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Bem, no Namíbia e na província do Cunene, ativistas dizem estar a preparar manifestações. No Namibe, os organizadores tiveram um encontro com comandantes da polícia e, segundo disseram depois ao nosso correspondente Armando Chicoca, foram ameaçados. Armando.
O porta-voz do grupo, chamado por Manel, esclareceu que neste encontro foram ameaçados com promessas de chupar moçados e chocolates caso manifestem nas ruas da cidade do Namibe.
Não vai sair bem da rua, vai apanhar chocolate por aí fora.
Já no município de Tomba, onde mais de 2 mil trabalhadores do setor das pescas foram desempregados nos últimos meses, Valentino Calenga disse à Voz da América:
o município está mobilizado para a manifestação no dia 11 de novembro. Vamos exercer o nosso direito de cidadania. A cesta básica está muito alta. Há desemprego. Portanto, nós vamos fazer a manifestação.
Para Francisco Chimbua, outro ativista.
Dia 11, vamos manifestar o que o governo puder não deu até aqui ao povo angolano.
Já na província do Cunene, segundo o docente universitário e ativista social Xilalo João Mohalo, a violação dos direitos dos cidadãos que vinham na feira de Andiva nos últimos dias e outros atropelos na governação de Jardina e da Lelua são motivos mais do que suficientes para a manifestação de repúdio em massa nas ruas de Andiva no próximo dia 11 de novembro.
É preciso preciso que haja reivindicações de direitos, de modo que consigamos despertar quem governa ou quem detém o poder de gizar a política pública e encontrar soluções dos problemas que levam à sociedade. E pensamos que nós também no Cunene, aliás, o Cunene é a província mais pobre do país, através do Croca. O Croca foi eleito pelo Executivo, é o município mais pobre em todas as dimensões. E isto quer dizer que a província do Cunene é a mais pobre. Se é a mais pobre, deveria haver cautela por parte do governo provincial.
O acadêmico descreve de preocupante os níveis de nepotismo na governação da província do Cunene.
A governadora é incompetente. Ela não entende nada de governação, não sabe. Segundo, ela foi capturada por um determinado grupo ligado à sua origem etnolinguística. O secretário provincial do Fardete Cunha, Tazão Irmã, o vice-governador para a Social Política e Econômica, o senhor Apolo Beulenga, esse é o primo biológico. Nós vamos encontrar cunhado, sobrinhos, tios, é um conjunto de situações.
Enquanto isso, no passado sábado, a Polícia Nacional do Namibe, depois do anúncio do comandante-geral que proíbe a manifestação de 11 de novembro, fez a demonstração de todas as suas forças nas ruas e bairros da cidade do Namibe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Angola assinala no próximo dia 11, portanto na quarta-feira, 45 anos de independência. As autoridades marcaram diversos atos para assinalar a data. O nosso correspondente, Coco Mukuta, foi ouvir deputados e analistas angolanos sobre aquilo que eles consideram ser os avanços e recuos de 45 anos de independência no país.
Para os avanços, é transversal aos angolanos o alcance da paz. Segundo Rui Candova, analista angolano, afirma que outro avanço...
A partir daí, os nativos da terra puderam eles próprios conduzir e gerir os destinos do seu país.
Candova afirma que o maior recuo é no âmbito social.
O grande recuo é ainda... uns sinais que nós recebemos em como não está completamente consolidado o quesito das liberdades e garantias dos cidadãos, elementos plasmados na nossa Constituição. Outro grande recuo é, 45 anos depois de alcançarmos a independência, ainda temos fome no país, ainda temos dificuldades com a assistência médica, ainda temos pessoas a reclamarem por falta de energia e água.
Para o politólogo Agostinho Sicato, os avanços estão no facto dos angolanos adotarem o multipartidarismo e a realização de eleições periódicas.
Começou em 2008, já não paramos até a data atual. Avançamos também no domínio das infraestruturas, claro que nas outras áreas também avançamos, no domínio académico, evoluímos um pouco, digamos, cultural, nem tanto. Nas outras áreas, a nível da consciencialização dos cidadãos, também evoluímos bastante, mas uma das evoluções que nós tivemos foi principalmente termos alcançado a paz durante, pronto, no ano de 2002. Este pode ser registrado como um dos maiores ganhos, mas acima de tudo, termos mantido a estabilidade, termos mantido o sistema democrático, com as suas vicissitudes que tem, com os seus problemas. Por acaso, este foi um dos maiores avanços.
Em relação ao recuo, o Sicato diz que...
Um dos maiores recuos que nós tivemos, os vários recuos, pronto, desde as limitações às liberdades dos cidadãos, ainda continuamos com o totalitarismo.
Para o deputado Makuta Nkondo, ainda há uma franja da sociedade angolana que não se revê nesta independência.
O maior recuo, para mim, é a divisão do país. O país está completamente dividido em etnias e em ideologias políticas. Nem todo mundo comemora essa dita independência de Angola. Há uma franja da população que não se revê a esta independência. Os Bakongo não se revê a esta independência. Os humanos, minimamente. Quer dizer que é uma independência para extras angolanos, para aqueles angolanos duvidosos.
Coque Mukuta, Luanda.
É Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, a FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza de Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, portanto, o programa dedicado à saúde. Se quiser enviar perguntas, pode fazê-lo para o 1908-652-4584. A chegada das chuvas pode ser boa notícia para alguns, como por exemplo os agricultores. Mas para os habitantes de vários bairros da periferia da capital, Luanda, é um martírio. O nosso correspondente, Manuel José, foi ver a situação de três descampados, os antigos moradores da ilha de Luanda, no bairro das Chapas, no Zango 1, os desalojados no bairro Caçaca 2 e no povoado da Coreia, nas Ingambotas. E em todos eles, encontrou um cenário semelhante de miséria. Manuel.
Nós começamos pelo descampado entre o Zango 4 e o Calumbo, onde os moradores dizem que se torna um autêntico calvário sempre que chove, como é o caso nos últimos dois dias, no bairro chamado de Caçaca 2.
Quando a chuva cai aqui, é um desastre mesmo. Se o mano está vendo, essa pequena ravina é por causa da chuva. Eu até também acabei na parroquia aqui em cima, também por causa da chuva lá. Aqui o vizinho também se viu aqui, também é por causa da chuva.
Cenário idêntico encontramos no bairro das Chapas, no Zango 1, onde os moradores descrevem vem de caótico e não vislumbram ajuda de nenhuma autoridade administrativa.
Digo, quando falo, fica em casa, certo? Fica em casa, que casa? Para mim é todos os dias caos. Às vezes você senta, olha para as crianças e fica assim a pensar, faz a matemática da vida. Quem era eu ontem? Quem sou eu hoje? Por quê? Mas esse porquê existe. Só que as pessoas desfrutam, as pessoas fogem à realidade.
Num terceiro descampado na zona da Coreia, os desalojados do bairro da Areia Branca dizem viver um martírio permanente pelas condições de saneamento que se agravam em período de chuvas.
Nós aqui estamos mal. É um rio. Toda a água entra na cabana. Nem a administração, nem qualquer administração não aparece aqui.
Das três administrações que tentamos, apenas recebemos uma informação em off de um dos funcionários da administração da Quinanga que não havia ninguém responsável para se pronunciar sobre este assunto. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A página desportiva, hoje vamos começar com CR7, Cristiano Ronaldo. Vários jornais a noticiarem hoje que no final da época, Juventus vai pôr à venda CR7. O seu contrato termina em 2022, mas com 35 anos de idade, e face às dificuldades económicas causadas pelo coronavírus, o Juve quer ver se ainda recupera algum do dinheiro que pagou por CR7, mais de 100 milhões. Ronaldo ganha atualmente pouco mais de 30 milhões de dólares por ano, o que, segundo os jornais, é 5 vezes mais do que o segundo jogador mais bem pago do Juventus, o argentino Dybala. Ontem Ronaldo jogou e marcou no Campeonato de Itália, no empate do Juventus com o Lazio a 1 gol. Ocupa agora o 5º lugar, a 4 pontos do líder, o Milão, que ontem também empatou. Em Portugal, a assinalar o 3º jogo consecutivo do atual campeão, o Benfica, sem ganhar. Perdeu em casa com o Braga por 3-2 e esteve a perder por 3-0. O treinador do Benfica é JJ Jorge Jesus.
Parabéns aos jogadores do Braga porque conseguiram os seus objetivos e nós temos este jogo. Foi um jogo que teve muitas coisas que temos que modificar. É uma derrota que nos custa muito, nos tira, como é óbvio, alguma confiança. E, portanto, claro que isto traz preocupação, o facto de não ganhares há 3 jogos. É verdade que este jogo é um jogo que, como eu acabei de dizer, esta equipa é uma equipa interessante do Braga, mas isto não justifica a nossa derrota. O Benfica tem que ser melhor em todos os aspectos.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. O campeonato português é comandado isolado pelo Sporting, que no fim de semana cilindrou Vitória de Guimarães por 4-0. Sporting comanda isolado, com mais 4 pontos que o Benfica e o Braga, e mais 6 que o Porto. Na Guiné-Bissau, a função pública está em greve. É uma greve de 5 dias, conforme nos diz o Anselmo Nassau.
Em causa está o alegado incumprimento da Lei Geral do Trabalho, pagamento das dívidas em atraso, revogação do despacho do Ministro das Finanças que bloqueou os salários dos funcionários em greve e entre outras. Nota-se a ausência dos funcionários nos locais de serviço, enquanto os dois sindicatos da educação demarcam-se da greve convocada pela maior central sindical do país, a ONTG. Enquanto o setor de saúde está paralisado desde 1 de novembro, com duração de 30 dias, exigindo a aplicação da carreira do Estatuto dos Técnicos da Saúde. Ontem, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Modernização do Estado, Maria Celina Tavares Vieira, afirmou que o Executivo irá avançar com descontos aos funcionários em greve, de acordo com a Lei Geral. Contudo, mostrou-se disponível em dialogar com o sindicato para o bem do país.
Ainda o Governo faz lembrar todos os funcionários públicos que a ausência repetida no serviço sujeita-se aos descontos, conforme a lei da greve. Ainda o Governo manifesta a sua total abertura em continuar negociações no sentido de encontrar uma saída airosa a esta lamentável situação.
De Bissau para a Voz da América.
Estamos assim a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com mais pormenores sobre esta greve na Guiné-Bissau. Até o início dessa segunda meia hora, vamos ficar com música.
Andar sempre a escalada. É o quê? É o quê? Mas que é essa? A banda de bandada. É o quê? É o quê? Mas que é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Que mas que é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Que marca é essa? Cabelo sapo, sapo. É o quê? É o quê? Que marca é essa? Meninas fugidias. É o quê? É o quê? Que marca é essa? Mãe galinha está sozinha. É o quê? Que é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Que marca é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Andar sempre a estalada. É o quê? É o quê? Que mais que é essa? A banda de bandada. É o quê? É o quê? Que mais que é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? É o quê? É o quê? Que mais que é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Que marca é essa? Cabelo sapo, sapo. É o quê? É o quê? Que marca é essa? Meninas fugidias. É o quê? É o quê? Que marca é essa? Mãe galinha está sozinha. Yeah.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português neste 9 de novembro de 2020. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone Amêncio Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, Donald Trump ainda não reconheceu o resultado das presidenciais. Companhias farmacêuticas anunciam o sucesso de uma vacina contra a Covid-19. O primeiro-ministro da Etiópia demite chefe de Estado-Maior do Exército, enquanto prossegue ofensiva militar no Tigray. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais 908-652-4584. Boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua hoje a não reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. Trump e a sua campanha dizem que as eleições foram marcadas por fraude em vários estados e já iniciaram ações em tribunal pondo em causa votos e contagens nesses estados. Biden foi considerado o vencedor no sábado de manhã pelas estações de televisão americanas que acompanham de perto a contagem e têm tradicionalmente a capacidade de fazer projeções. Os resultados têm ainda que ser oficialmente confirmados pelas autoridades eleitorais dos diversos estados, e em alguns deles a contagem ainda não terminou, enquanto que pelo menos em um, a Geórgia, foi ordenada uma recontagem. A campanha de Biden disse já estar a preparar um gabinete de transição e a estudar possíveis membros do seu gabinete governamental. O mandato de Donald Trump termina a 20 de janeiro. As companhias farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram hoje a vacina contra a Covid-19 é mais de 90% eficaz na prevenção à doença, isto segundo dados iniciais do estudo da fase 3. Os dados ainda não foram publicados numa revista científica. O diretor da BioNTech, Ugur Sahin, disse esperar que a imunidade gerada pela vacina dure pelo menos um ano. A Pfizer e a BioNTech também disseram que até agora não encontraram nenhuma preocupação séria de segurança e esperam obter autorização do uso de emergência nos Estados Unidos ainda este mês. Tanto o presidente Trump como o projetado vencedor das eleições, Joe Biden, classificaram a notícia de muito boa. Por outro lado, a equipa de transição de Biden anunciou hoje um conselho consultivo para o combate à Covid-19 e entre os membros está a brasileira Luciana Borio. No Brasil, o Estado de São Paulo anunciou o início da construção de um complexo para a produção de 100 milhões de doses anuais da vacina chinesa Sinovac. Na Rússia, o Ministério da Saúde disse que a sua vacina, Sputnik V, é também eficaz em mais de 90%. Entretanto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, testou positivo e está em isolamento. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, substituiu o chefe de Estado-Maior do Exército enquanto prossegue uma ofensiva governamental na província de Tigray. A demissão daquele comandante militar dá-se numa altura de notícias de crescentes baixas no exército etíope. O primeiro-ministro etíope disse hoje que a operação militar em curso na região de Tigray será concluída em breve, uma afirmação que espera tranquilizar os aliados preocupados com a possibilidade do país caminhar para uma guerra civil. Ahmed lançou a intervenção militar na região norte do país a 4 de novembro, em resposta a alegados ataques a duas bases militares federais pelas forças das autoridades regionais de Tigray, que negaram envolvimento nesses ataques. As autoridades da autoproclamada República de Nagorno-Karabakh admitiram hoje que a estratégia cidade de Xuxi, a segunda mais importante do enclave separatista, está nas mãos das forças do Azerbaijão. Varam Pogosyan, porta-voz do líder de Karabakh, Araik Artunian, disse no Facebook, e citamos, a sucessão de fracassos persegue-nos e a cidade de Xuxi está totalmente fora do nosso controle. Por outro lado, disse que o inimigo está nas proximidades de Stepanakert e a existência da capital está em perigo. No domingo, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, declarou que as forças do Azerbaijão tomaram controle da cidade de Xuxi, que tem um valor militar significativo, porque se situa numa região montanhosa a cerca de 10 km a sul da capital Stepanakerta. Pelo menos 500 pessoas foram presas ontem na Bielorrússia em novas manifestações, exigindo novas eleições e a demissão do presidente Alexander Lukashenko. As prisões ocorreram na capital, Minsk, e em outras cidades. Em várias cidades, a polícia usou canhões de água para dispersar os manifestantes. Pelo menos 9 jornalistas foram presos.
Voz da América, emissão de 9 de novembro de 2020. Em destaque, líderes de Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde felicitam Joe Biden. Começamos o nosso espaço de reportagem falando da situação de moçambicanos mais a norte do país, em Cabo Delgado. As autoridades da Tanzânia expulsaram há 2 semanas cerca de 1000 deslocados moçambicanos que fugiram para o vizinho para escapar dos ataques dos insurgentes naquela província, Cabo Delgado. A publicação Mediafax revela na sua edição desta segunda-feira que eles foram colocados no território moçambicano e encontram-se no posto administrativo de Nengomano, distrito de Moeda. As autoridades moçambicanas, que já têm informação da deportação dos seus cidadãos, por terem entrado ilegalmente na Tanzânia, mandaram uma equipa do Ministério da Saúde para aferir o estado deles, particularmente com testes ao novo coronavírus. Na semana passada, ainda segundo a mesma fonte, o representante do Instituto Nacional de Saúde, Musa Ali, disse a jornalistas em Pemba, capital de Cabo Delgado, que pelo menos 8 deles tinham acusado positivo ao coronavírus. Recorde-se que, na semana passada, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho de Rosário abordou com o presidente da Tanzânia, John Magufuli, a situação naquela região. Os dois países estão conscientes de que devem estar juntos na luta contra os insurgentes, disse Rosário após o regresso da Tanzânia, onde participou na tomada de posse de Magufuli. Sem oferecer detalhes, o primeiro-ministro moçambicano afirmou na altura que trocamos pontos de vista em relação à situação política de deslocados de terrorismo em Moçambique. A Tanzânia já foi alvo de ataques dos chamados insurgentes a partir do território moçambicano. Não houve até agora qualquer reação do governo moçambicano à expulsão dos seus cidadãos da Tanzânia. Voz da América, emissão de 9 de novembro de 2020. De Moçambique para a Guiné-Bissau, onde a função pública diz que vai estar paralisada durante 5 dias a partir desta segunda-feira, enquanto o governo pede a comparência dos funcionários. Reportagem de Anselmano Sol.
Em causa está o alegado incumprimento da Lei Geral do Trabalho, pagamento das dívidas em atraso, revogação do despacho do Ministro das Finanças que bloqueou os salários dos funcionários em greve e entre outras. Nota-se a ausência dos funcionários nos locais de serviço, enquanto os dois sindicatos da educação demarcam-se da greve convocada pela maior central sindical do país, a ONTG. Enquanto o setor de saúde está paralisado desde 1 de novembro, com duração de 30 dias, exigindo a aplicação da carreira do Estatuto dos Técnicos da Saúde. Ontem, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Modernização do Estado, Maria Celina Tavares Vieira, afirmou que o Executivo irá avançar com descontos aos funcionários em greve, de acordo com a Lei Geral. Contudo, mostrou-se disponível em dialogar com o sindicato para o bem do país.
Ainda o Governo faz lembrar todos os funcionários públicos que a ausência repetida no serviço sujeita-se aos descontos, conforme a lei da greve. Ainda o Governo manifesta a sua total abertura em continuar negociações no sentido de encontrar uma saída airosa a esta lamentável situação, porque no final nós somos parceiros para o bem-estar dos trabalhadores públicos.
O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, Júlio Mendonça, acusa o governo, na semana passada, de violação dos compromissos assumidos com a União Nacional dos Trabalhadores.
O governo não dignou em cumprir os compromissos assumidos, tanto no memorando de entendimento como na DENRA.
O economista Santos Fernandes prevê pior para a economia do país com a greve em curso na função pública guineense.
Agravante dessa onda de greve, tudo indica que a situação econômica do país tende a piorar. A piorar porque estamos a falar de cerca de 30 mil funcionários públicos que tudo indica que vão aderir a essa greve. Por outro lado, é preciso salientar que funcionário público, ou seja, o salário ou a massa salarial neste momento dos funcionários públicos, 76% do nosso orçamento do Estado é canalizado para o pagamento do salário.
De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumane. São Tomé e Príncipe voltou ao estado de calamidade nesta segunda-feira devido à evolução do quadro epidemiológico da Covid-19 no país. Na semana passada, recordamos, de acordo com as autoridades sanitárias do país, foi registrada uma morte e 16 novas infecções pelo novo coronavírus. A evolução da pandemia na Europa também preocupa os governantes de São Tomé e Príncipe, de onde temos a reportagem do Oscar Medeiros.
A decisão de regressar ao estado de calamidade saiu da última reunião alargada do Comitê de Crise, presidida pelo Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus.
Vamos passar do estado de alerta para o estado de calamidade, sobretudo porque no próximo mês, que é a quadra festiva do Natal e Ano Novo, nós queremos, enfim, que a situação esteja controlada e que possamos, enfim, passar as festas num quadro de estabilidade ao nível da saúde.
O novo estado de calamidade, substituindo a situação de alerta, vai permitir ao governo santomense endurecer as medidas preventivas contra a Covid-19.
O compromisso do governo é, sobretudo, com a saúde das populações, com a vida de cada santomense. E não vamos regatear esforços para que tudo isto aconteça. Por isso, peço compreensão ao nosso povo, colaboração máxima.
A evolução da pandemia na Europa e, em particular, em Portugal, país com 3 ligações aéreas semanais para São Tomé e Príncipe, também preocupa o governo, como explica o ministro da Saúde, Edgar Neves.
O mundo fora temos assistido a um aumento elevadíssimo de casos com mortes, o que aponta para uma segunda vaga. E São Tomé e Príncipe, o nosso país, é muito difícil que seja exceção.
O governo ainda não disse por quanto tempo vai durar um novo estado de calamidade, mas fez saber que as novas medidas de restrição no âmbito desta decisão serão anunciadas ainda esta segunda-feira. De acordo com as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe, desde o início da pandemia da Covid-19, o país registrou 960 casos da infecção e 16 vítimas mortais. Oscar Deiros, para a Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina, 9 de novembro. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, felicitou neste domingo o projetado presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e lembrou que os americanos são parceiros estratégicos de Maputo. Os Estados Unidos da América são parceiros estratégicos de Moçambique e temos certeza de que a nossa cooperação continuará firme e, como sempre, em prol do bem-estar dos nossos dois povos, escreveu Filipe Nyusi na sua página do Facebook. Ele também acrescenta: congratulamos a senhora Kamala Harris, a primeira mulher a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos, um facto histórico que reforça a necessidade da aposta na promoção da mulher, porque tem a capacidade de contribuir para o bem comum da humanidade. Palavras de Filipe Nyusi. O chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, considerou que o projetado presidente americano, Joe Biden, merece a importante designação democrática decidida pelo povo, enquanto o presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, felicita também o projetado presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e a sua presidente, ou melhor, a sua vice-presidente, Kamala Harris. Ainda em relação a esta indicação, o ministro de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde felicita Joe Biden e Kamala Harris e diz que o arquipélago continuará a trabalhar de forma empenhada no fortalecimento da cooperação e amizade entre os dois países. O presidente eleito Joe Biden promoveu uma mensagem de unidade e redução de divisão política na América horas depois das redes sociais terem projetado que ele venceria a eleição presidencial americana. Ana Guedes.
Júbilo nas ruas das cidades ao redor dos Estados Unidos, enquanto o candidato democrata Joseph Biden garantiu um caminho para a presidência. Depois que as redes de notícias terminaram que ele tinha uma liderança insuperável nos principais estados de batalha, Pensilvânia e Nevada.
The people of this nation have spoken.
O povo desta nação falou, entregou-nos uma vitória clara, uma vitória convincente, uma vitória para nós, o povo.
For we the people.
Falando a partir do Wilmington, Delaware, a Biden procurou curar uma nação dilacerada por meses de amarga campanha presidencial, exortando os seus apoiantes e os do presidente Donald Trump a darem uma oportunidade uns aos outros.
Deixemos que esta era sombria de demonização na América termine aqui e agora.
A Biden prometeu ser um presidente aos americanos, traçando o trabalho que o país tem pela frente e o seu governo.
A luta para controlar o vírus, a luta para construir prosperidade, o equilíbrio para tratar os cuidados de saúde das vossas famílias, a luta para alcançar a justiça racial e erradicar o racismo sistémico neste país, e a luta para salvar o nosso planeta mantendo o clima sob controle, a luta para restaurar a decência, defender a democracia e dar a todos neste país uma oportunidade justa.
The battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot.
Com as suas vitórias na Pensilvânia e Nevada, Biden garantiu 279 votos eleitorais. À medida que a contagem dos votos continua na Georgia e Arizona, onde Biden lidera, ele pode acabar aumentando o seu total acima do limite de 270 votos necessários para ganhar a presidência. David Redwolf, professor de ciência política na Universidade de Delaware.
Não há dúvida de que a campanha de Biden formou uma ampla coligação. Mudou o sentido de voto de vários estados para poder vencer a eleição.
O presidente Donald Trump deixou a Casa Branca para ir jogar golfe no sábado e, por outro lado, não fez uma aparição pública, tweetando que venceu a eleição por muito. Mesmo que Trump não dê sinais de concessão, os líderes mundiais congratularam Biden como presidente eleito. A campanha de Trump divulgou um comunicado dizendo que Biden está a correr para se apresentar falsamente como vencedor, prometendo desafios legais para garantir que o vencedor legítimo seja tentado, uma alegação que a maioria dos especialistas diz que é improvável que aconteça. Jeff Bennett, professor de comunicação política na Universidade de Vanderbilt.
Mesmo com algumas decisões judiciais que podem ser conseguidas, não é o suficiente para derrubar tudo o que está a acontecer agora.
Enquanto os apoiantes de Biden comemoram nas próximas semanas, os eleitores depositarão formalmente os seus votos para o novo presidente e vice-presidente em meados de dezembro. O presidente Donald Trump permanece no cargo até 20 de janeiro, quando Biden é empossado com Kamala Harris como sua vice-presidente.
Que prova do caráter de Joe que teve a audácia de quebrar uma das barreiras mais substanciais que existem no nosso país e selecionar uma mulher como sua vice-presidente. Embora eu possa ser a primeira mulher nesta posição, não serei a última.
Harris fará a história como a primeira mulher e a primeira negra a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos vivem uma fase de divisão política desde a eleição presidencial de 3 de novembro. O ex-vice-presidente Joe Biden, o projetado vencedor, diz que começará a sua transição para governar. O presidente Donald Trump diz que os votos ainda estão a ser contados em alguns estados e que ele deveria ter a chance de contestar em estados onde há alegações de fraude. Kristi Noem, republicana e governadora de Dakota do Sul.
O que acho interessante é esta declaração de alguns indivíduos que dizem que foi uma vitória esmagadora para Joe Biden. Simplesmente não foi, porque você tem de ter os estados que ainda estão em jogo.
Os líderes democratas apelaram aos seus pares republicanos para aceitar os resultados eleitorais projetados para o bem do país ou apresentar provas de fraude. Chris Coons, senador democrata.
Se os republicanos vão apoiar o presidente Trump na sua resistência em aceitar o resultado da eleição, o presidente ele precisa mostrar alguns fatos, não apenas tweets furiosos.
Entretanto, a equipa de Joe Biden anunciou que, embora o presidente eleito não tome posse antes de 20 de janeiro, ele iniciará a sua transição para liderar o país, formando um grupo de trabalho para enfrentar a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Os planos para a posse presidencial a 20 de janeiro continuam, diz Roy Blunt, senador republicano do Missouri e presidente do Comitê Conjunto do Congresso para as Cerimónias.
Espero ver o vice-presidente Biden e o presidente Trump no tribunal no dia da tomada da posse. E essa será uma mensagem poderosa, não importa qual deles foi buscado nesse dia.
Depois da espera pelo resultado da eleição, os Estados Unidos aguardam os próximos momentos. No dia em que as farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram que a vacina delas contra a Covid-19 é mais de 90% eficaz na prevenção da doença, segundo dados iniciais do estudo da fase 3, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, adverte que a pandemia da Covid-19 pode colocar em causa décadas de progresso contra doenças infecciosas e transmissíveis. No discurso de abertura de uma reunião de uma semana da Assembleia Mundial da Saúde, Tedros exortou as nações a se unirem para derrotar este inimigo comum. Álvaro Lugier Andrade.
Em jeito de agradecimento, Tedros Adhanom Ghebreyesus prestou homenagem à extraordinária contribuição das enfermeiras e parteiras que, segundo ele, enfrentaram os perigos do coronavírus para salvar a vida de outras pessoas. Ele fez um enfoque pessoal ao expressar a sua alegria por se tornar avô pela primeira vez há duas semanas. Uma alegria, disse, marcada pela preocupação. Eu me pergunto em que tipo de mundo Mia, a minha neta, vai crescer. Embora ela não saiba nada sobre isso, a pandemia da Covid-19 moldará a sua vida e o mundo em que ela vai crescer, disse. Um mundo em que cerca de 50 milhões de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus, que custou a vida a mais de 1.200.000 pessoas. Tedros afirmou que muitos países e cidades conseguiram prevenir ou conter a propagação da doença, mas observou que vários outros, especialmente na Europa e nas Américas, impuseram novas restrições para combater a segunda onda de infecções.
We might be tired of COVID-19.
Podemos estar cansados da Covid-19, mas ela não está cansada de nós. Não dá atenção à retórica política ou às teorias de conspiração. A nossa única esperança é a ciência, soluções e solidariedade, disse Tedros. Enquanto a OMS continua focada em coordenar e apoiar a resposta à pandemia, o seu diretor-geral reiterou que a agência não negligenciou outras necessidades globais de saúde que não chegam aos jornais e às televisões. Até agora, neste ano, temos resposta a mais de 60 emergências, incluindo grandes surtos de chikungunya no Chad, febre amarela no Gabão e Togo, sarampo no México, conflitos no Sahel, no Médio Oriente e no Cáucaso, tempestades nas Filipinas, no Vietnã e muito mais. Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que nenhuma das preocupações com a saúde e muitos outros desafios que o mundo enfrenta podem ser tratados de forma isolada. Ele reiterou que eles estão profundamente interligados e devem ser enfrentados com solidariedade e compaixão uns com os outros. Com esse espírito, o diretor-geral da OMS felicitou o projetado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e Kamala Harris, e acrescentou que espera trabalhar de perto com os dois.
Voz da América, emissão vespertina, 9 de novembro de 2020, o desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar com CR7, Cristiano Ronaldo. Vários jornais a noticiarem hoje que no final da época, Juventus vai pôr à venda CR7. O seu contrato termina em 2022, mas com 35 anos de idade e face às dificuldades económicas causadas pelo coronavírus, o Juve quer ver se ainda recupera algum do dinheiro que pagou por CR7, mais de 100 milhões. Ronaldo ganha atualmente pouco mais de 30 milhões de dólares por ano, o que, segundo os jornais, é 5 vezes mais do que o segundo jogador mais bem pago do Juventus, o argentino Dybala. Ontem Ronaldo jogou e marcou no Campeonato de Itália, no empate do Juventus com a Lazio a 1 golo. Ocupa agora o 5º lugar, a 4 pontos do líder, o Milão, que ontem também empatou. Em Portugal, a assinalar o 3º jogo consecutivo do atual campeão, o Benfica, sem ganhar. Perdeu em casa com o Braga por 3-2 e esteve a perder por 3-0. O treinador do Benfica é JJ Jorge Jesus.
Parabéns aos jogadores do Braga porque conseguiram os seus objetivos e nós temos este jogo. Foi um jogo que teve muitas coisas que temos que modificar. E é uma derrota que nos custa muito, nos tira, como é óbvio, alguma confiança. E portanto, claro que isto traz preocupação, o facto de não ganhares há 3 jogos. É verdade que este jogo é um jogo que, como eu acabei de dizer, esta equipa é uma equipa interessante do Braga, mas isto não justifica a nossa derrota. O Benfica tem que ser melhor em todos os aspectos.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. O campeonato português é comandado isolado pelo Sporting, que no fim de semana cilindrou vitória de Guimarães por 4-0. Sporting comanda isolado, com mais 4 pontos que o Benfica e o Braga, e mais 6 que o Porto. Na vizinha Espanha, a assinalar ontem a surpreendente derrota do Real Madrid por 4-1 frente ao Valência. 3 golos de penalti, é verdade, e um deles foi repetido. Um dia cheio de percalços e azar para o Real Madrid, que está em quarto lugar, com menos 4 pontos que o líder, o Real Sociedade, mas menos um jogo. O Barcelona bateu o Betis por 5-2, com Lionel Messi no banco na primeira parte. Entrou na segunda, marcou 2 golos. Má notícia para o Barça é que Ansu Fati se lesionou, vai ter que ser operado, vai ficar de fora alguns meses. Mas a equipa a tomar atenção em Espanha é o Atlético Madrid, que deu 4-0 ao Cádiz com 2 golos do português João Félix. Atlético está em terceiro lugar, com menos 3 pontos que o líder, mas tem menos 2 jogos. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern München, imparável, foi ao campo dos seus mais diretos rivais. O Borussia Dortmund ganha por 3-2. Bayern comanda o campeonato com mais 2 pontos que o Leipzig, mais 3 que o Borussia. Em Inglaterra, no jogo importante do fim de semana, Manchester City e Liverpool empataram 1 golo. Leicester comanda agora com mais 1 ponto que o Tottenham e que o Liverpool. City está a 6 pontos do líder, com menos 1 jogo.
Hoje em destaque nas notícias, Donald Trump ainda não reconheceu o resultado das presidenciais. Companhias farmacêuticas anunciam sucesso na vacina contra a Covid-19. E o primeiro-ministro da Etiópia demite chefe de Estado-Maior do Exército enquanto prossegue ofensiva militar no Tigray. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Dentro de instantes, a terceira e a última parte da nossa emissão com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, hoje é segunda-feira, 9 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, voaportugues.com é o nosso site e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, o presidente americano Donald Trump ainda não reconheceu o resultado das eleições presidenciais e aguarda decisões dos tribunais. Companhias farmacêuticas anunciam sucessos na vacina contra a Covid-19. Na Etiópia, o primeiro-ministro demite chefe de Estado-Maior enquanto prossegue ofensiva militar no Tigray. Segunda-feira é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, isso mais à frente. Por agora, vamos começar com uma notícia que nos chega de Luanda. O governo proibiu a manifestação prevista para a próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, em todo o país, dia em que se celebra o 45º aniversário da independência. Entretanto, na Huila, a Polícia Nacional deteve no sábado 8 jovens acusados de violarem a lei de confinamento em vigor quando estavam reunidos a prepararem a manifestação da próxima quarta-feira em Benguela e em Luanda. Os ativistas dizem que vão sair às ruas. Na Guiné-Bissau, a função pública começou hoje uma greve de 5 dias, enquanto o governo apela à não adesão dos funcionários públicos. Ansumane Só.
Em causa está o alegado incumprimento da Lei Geral do Trabalho, pagamento das dívidas em atraso, revogação do despacho do Ministro das Finanças que bloqueou os salários dos funcionários em greve e entre outras. Nota-se a ausência dos funcionários nos locais de serviço, enquanto os dois sindicatos da educação demarcam-se da greve convocada pela maior central sindical do país, a ONTG. Enquanto o setor de saúde está paralisado desde 1 de novembro, com duração de 30 dias, exigindo a aplicação da carreira do Estatuto dos Técnicos da Saúde. Ontem, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Modernização de Estado, Maria Celina Tavares Vieira, afirmou que o Executivo irá avançar com descontos aos funcionários em greve, de acordo com a Lei Geral. Contudo, mostrou-se disponível em dialogar com o sindicato para o bem do país.
Ainda o governo faz lembrar todos os funcionários públicos que a ausência repetida no serviço sujeita-se aos descontos, conforme a lei da greve. Ainda o governo manifesta a sua total abertura em continuar negociações no sentido de encontrar uma saída airosa a esta lamentável situação, porque no final nós somos parceiros para o bem-estar dos trabalhadores públicos.
O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, Júlio Mendonça, acusa o governo, na semana passada, de violação dos compromissos assumidos com a União Nacional dos Trabalhadores.
O governo não dignou em cumprir os compromissos assumidos, tanto no memorando de entendimento como na DENRA.
O economista Santos Fernandes prevê pior para a economia do país com a greve em curso na função pública guineense.
Com o agravante dessa onda de greve, tudo indica que a situação econômica do país tende a piorar. A piorar porque estamos a falar de cerca de 30 mil funcionários públicos que tudo indica que vão aderir a essa greve. Por outro lado, é preciso salientar que o funcionário público, ou seja, o salário ou a massa salarial neste momento dos funcionários públicos, 76% do nosso orçamento do Estado é canalizado para o pagamento do salário.
Função pública guineense paralisada durante 5 dias, a partir desta segunda-feira, de Bissau para a Voz da América. Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani Só. São Tomé e Príncipe voltou ao estado de calamidade a partir de hoje, devido à evolução do quadro epidemiológico da Covid-19 no país, como nos conta o Oscar Medeiros.
A decisão de regressar ao estado de calamidade saiu da última reunião alargada do Comitê de Crise, presidida pelo Primeiro-Ministro Jorge Bonsus.
Vamos passar do estado de alerta para o estado de calamidade, sobretudo porque no próximo mês, que é a quadra festiva do Natal e o Ano Novo, nós queremos, enfim, que a situação esteja controlada e que possamos, enfim, passar as festas num quadro de estabilidade ao nível da saúde.
O novo estado de calamidade, substituindo a situação de alerta, vai permitir ao governo santomense endurecer as medidas preventivas contra a Covid-19.
O compromisso do governo é, sobretudo, com a saúde das populações, com a vida de cada santomense. E não vamos regatear esforços para que tudo isto aconteça. Por isso, peço compreensão ao nosso povo, colaboração máxima.
A evolução da pandemia na Europa e, em particular, em Portugal, país com 3 ligações aéreas semanais para São Tomé e Príncipe, também preocupa o governo, como explica o ministro da Saúde, Edgar Neves.
O mundo fora, temos assistido a um aumento elevadíssimo de casos com mortes, o que aponta para uma segunda vaga. E São Tomé e Príncipe, o nosso país, é muito difícil que seja exceção.
O governo ainda não disse por quanto tempo vai durar um novo estado de calamidade, mas fez saber que as novas medidas de restrição no âmbito desta decisão serão anunciadas ainda esta segunda-feira. De acordo com as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe, desde o início da pandemia da Covid-19, o país registrou 960 casos da infecção e 16 vítimas mortais. Oscar Deiros, para a Voz da América.
Segunda-feira, aqui na Voz da América, é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. Marna Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o seu programa de música aqui na sua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington DC. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Todas as semanas temos a tabela das 10 mais e temos também as notícias do showbiz. Vamos às notícias com a Ana Guedes.
Olá amigos, olá Mayra. Vamos então às notícias da música desta semana e vamos começar com Queen Bee, isso mesmo, Beyoncé. Isto porque o significado da sua alcunha, para além de líder, traduz no reino das abelhas, ou pela rainha das abelhas, a mestra. E Beyoncé tem mesmo abelhas, segundo a revelação que fez, duas colmeias com cerca de 80 mil abelhas, que fazem centenas de frascos de mel por ano. E a razão de ter tantas abelhas, explicou Beyoncé, as alergias das filhas para quem o mel tem propriedades curativas. Um facto sobre a nossa rainha da música, que nos deu imensos sucessos musicais, como a Crazy in Love. I love to feel so deep in your eyes. I touch you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one I'm blaming. Cause I know I don't.
Vamos às 10 mais da tabela. Quem é que subiu, quem é que desceu esta semana? Já sabem, a tabela das 10 mais do Top 10 americano é baseada na Billboard Hot 100, que são as 100 músicas que mais tocam e mais vendem aqui nos Estados Unidos, e nós extraímos as 10 primeiras dessa lista de 100. Em décimo lugar está Holy, de Justin Bieber, com Chance the Rapper, desceu uma posição.
Try
Este é o Capitão Americano da Voz da América. Já sabes, podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com/entretenimento. Em nono lugar, subiu uma posição, é Lemonade, de Internet Money, Ghana, featuring Don Toliver e Nala. Money on it, you lie. Hey, this is your life. Hey, I think you got me tripping. Got the cool, walk the roof is missing. Hey, my name, my neck was tripping. Hey, my name, my neck was tripping. Boys got some 60s in my bag. They put your bank in the parking on the bag. In my pillow, got 2 carats, VVS. Got all this money, when I grew up I had nothing. So it's taxed out, my whole life is disgusting. Gotta thank God that I'm living comfortably. But she say she done with me. Este é o Capitão Americano da Voz da América. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, é Voa Português. Pode subscrever o nosso canal do YouTube, também Voa Português. Em oitavo lugar é uma descida, desceu muitas, muitas posições, hein? Já esteve em primeiro lugar, na semana passada esteve em quinto e esta semana está em oitavo. É Savage Love, da Josh 685, com Jason Derulo. Da América, já estamos em novembro, quase a chegar ao final do ano. Portanto, estas músicas são as músicas que estão a bater agora, nesta época do ano, que aqui já é fria, portanto, as músicas para aquecer a malta. Em sétimo lugar, outra descida, também uma música que já liderou a tabela por muito tempo, também já liderou os vídeos mais vistos no YouTube. Estou a falar de WAP com Cardi B e Megan Thee Stallion. É o sétimo lugar.
Beat it up, baby, catch a charge. Exit and stop. Put this right in your face.
Eu sou o Capitão Americano da Voz da América. Se quiseres que façamos uma música da tua escolha, a tua música favorita, uma dedicatória a alguém, já sabes, envia para o nosso WhatsApp. É mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa para o qual podes enviar um pedido de música. Em sexto lugar está I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Cole. I hope you're coming home.
segunda tabela aqui do Top 10 americano. A tabela que é baseada na Billboard Hot 100 são as 100 músicas que mais vendem e mais tocam aqui nos Estados Unidos. Nós extraímos as 10 primeiras. Portanto, estas 10 músicas que nós estamos a falar é todas as semanas, são as 10 entre 100 que vendem mais aqui nos Estados Unidos. Em quinto lugar está Blinding Lights de The Weeknd. Podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com/entretenimento. Em quarto lugar, outra descida, Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did it be at when they said it went out and started? I'd have been in your palms, you can't even pay me in the three. Waking up in the crib, sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that cross, it's funny, I can't even listen to that. You can try that around with somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, they say I'm Drizzy, just snap. This in between us, it's not like a sport, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas in the tech, and don't end up liking it back. I know that they at the crib, going crazy, down bad. What they had, didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half, but she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did it be at when they said they went out and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not tell a boy in the club? Cause you do not listen to rest. We in Atlanta, I buy her weed. She telling me Tay is the best. What is it? I like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You tell me you won't get stressed. And the money's hard to make, so I bet they on their face right now. I know that they at the crib, going crazy, down bad. What they had, didn't last, damn baby. Eu sou o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias do showbiz está a Ana Guedes e na música está o DJ UPS. O terceiro lugar já esteve em primeiro, já liderou a tabela. Aliás, na semana passada estava no topo da tabela, a comandar todas as músicas que mais vendem e mais tocam aqui nos Estados Unidos. Esta semana desceu, mas isto é assim mesmo. Tabela das 10 mais é um sobe e desce. Mood, de 24K Golden, com Ian Dior, está em terceiro. Why you always in the mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you always in the mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. You know that you're attached. When I start to feel I'm attached, so I always been feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, stop it. Elephant in the room. We're a part of it. Don't act so confused. And you are part of it. Now I'm in the mood. I'm arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in the mood? Around like a brand new. I ain't trying to tell you what to do. Try to play cool.
chegar ao topo da tabela, estamos a duas músicas do fim e em segundo lugar é música nova. Finalmente, aqui para animar a nossa tabela, vamos ouvir algo novo. O segundo lugar pertence a Luke Combs e Luke Combs canta Forever After All. Vamos ouvir.
Good truck got maybe 300,000. You only get so much until it's gone. Dirt bills and a mag light, a needle drop on a 45, are the kind of things that only last so long. When the new is off and they get to get low, so time's gonna take you.
Voz da América, nós chegamos ao topo da tabela. Primeiro lugar, quem é que está a liderar esta tabela, que são as 100 mais? Nós só tocamos as 10 mais, portanto, isto significa que esta pessoa que alcançou o primeiro lugar, e que eu digo já que entrou diretamente para o primeiro lugar esta semana, não pagou portagens, não parou no décimo, não parou no vigésimo, não. A música entrou no mercado e foi diretamente para o primeiro lugar, vendeu logo mais do que todas as outras. Já sabem de quem é que eu estou a falar? Pois é, Positions, de Ariana Grande. Ariana Grande, sempre que ela mete qualquer coisa nova, é como a Taylor Swift. Vai direto para o primeiro lugar. Vamos ver quanto tempo é que ela aguenta aqui a liderar a tabela. Mas esta semana é dela. Vamos ouvir Positions. E é com esta música que nos despedimos e desejamos uma semana com muito boas vibrações. E já sabem, se quiserem mais música, vão a www.voaportugues.com/entretenimento. Até para a semana.
E agora chega o João Santa Rita com o resumo das notícias nesta segunda-feira.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua hoje a não reconhecer a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. Trump e a sua campanha dizem que as eleições foram marcadas por fraude em vários estados e já iniciaram ações em tribunal pondo em causa votos e contagens nesses estados. Biden foi considerado vencedor no sábado de manhã pelas estações de televisão americanas que acompanham de perto a contagem e têm tradicionalmente a capacidade de fazer projeções. Os resultados têm ainda que ser oficialmente confirmados pelas autoridades eleitorais dos diversos estados e em alguns deles a contagem ainda não terminou, enquanto que pelo menos em um, a Geórgia, foi ordenada uma recontagem. A campanha de Biden disse já estar a preparar um gabinete de transição e a estudar possíveis membros do seu gabinete governamental. O mandato de Donald Trump termina a 20 de janeiro. As companhias farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram hoje a vacina contra a Covid-19 é mais de 90% eficaz na prevenção à doença, isto segundo dados iniciais do estudo da fase 3. Os dados ainda não foram publicados numa revista científica. O diretor da BioNTech, Hugo Sain, disse esperar que a imunidade gerada pela vacina dure pelo menos um ano. A Pfizer e a BioNTech também disseram que até agora não encontraram nenhuma preocupação séria de segurança e esperam obter autorização do uso de emergência nos Estados Unidos ainda este mês. Tanto o presidente Trump como o projetado vencedor das eleições, Joe Biden, classificaram a notícia de muito boa. Por outro lado, a equipa de transição de Biden anunciou hoje um conselho consultivo para o combate à Covid-19 e entre os membros está a brasileira Luciana Borio.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As autoridades da Tanzânia têm reprimido a oposição depois de ter pedido novas eleições e organizado protestos contra a eleição presidencial falha do passado dia 28 de outubro. De facto, o principal candidato presidencial da oposição, Tundu Lissu, foi preso e depois libertado, de acordo com informações da imprensa. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse no Twitter: "Estamos profundamente preocupados com relatos de irregularidades eleitorais, detenções por motivos políticos e violência durante as eleições na Tanzânia. Instamos as autoridades a ultrapassarem essas irregularidades e investigarem as alegações de uso da força contra civis." Fim de citação. Essas irregularidades colocam em causa o compromisso da Tanzânia com os valores democráticos, afirmou o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Kelly Brown. Embora a Comissão Eleitoral da Tanzânia tenha declarado o presidente John Magufuli vencedor da eleição presidencial, os Estados Unidos estão muito preocupados com o impacto das irregularidades, prisões e violência nesses resultados. Os Estados Unidos continuam a exigir moderação de todas as partes e resolução pacífica de quaisquer diferendos. As autoridades tanzanianas precisam investigar as alegações de irregularidades e violência por parte das forças de segurança e garantir que todos os candidatos possam resolver pacificamente os seus processos eleitorais. Os Estados Unidos exortam o governo da Tanzânia a respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos, incluindo as suas liberdades de expressão e associação, o direito à reunião pacífica, a promover a liberdade na internet e o acesso livre e aberto à informação. Os Estados Unidos, em coordenação com os seus parceiros, considero impor restrições de visto, se for necessário, para responsabilizar os responsáveis pelos abusos de direitos humanos e interferência eleitoral. O povo da Tanzânia, como as pessoas em todos os lugares, merece um governo transparente e responsável, que assegure um tratamento igual perante a lei e que os cidadãos exerçam os seus direitos sem medo de retaliação, disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Brown. Para que as relações de Estados Unidos e Tanzânia prosperem, todas as partes interessadas no processo político devem ter o direito de exercerem os seus direitos humanos e liberdades fundamentais. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje, 9 de novembro, da Voz América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite. Fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.